Agora são 11 horas e 8 minutos. O presidente Lula, esta semana, está se encerrando hoje, né? Ele falou que o Exército, as Forças Armadas, não são o poder moderador. Muitas vezes nós escutamos algumas pessoas dizendo que sim, inclusive nas manifestações, organizações que nós tivemos aí pelo país, muito questionadas e polêmicas, o papel das Forças Armadas foi exaltado. Seria as Forças Armadas um poder moderador se pegarmos na história brasileira a quantidade de vezes que as Forças Armadas foi instrumento, agente de intervenção e teve um papel no poder, na política? Quem vai conversar com a gente sobre isso é o historiador Saulo Henrique Justiniano Silva. Ele é doutor em História. Ele coordena o curso de Humanidades da UNICV, da Universidade Cidade Verde, e também é professor. Professor Saulo, vou chamar de professor, né, para falarmos aí do que é a profissão que nunca se afasta da gente. Professor Saulo, muito obrigado pela conversa com a gente, bom dia.
Bom dia, Gilson, bom dia, ouvintes da CBN, é um imenso prazer estar aqui falando sobre esse assunto tão importante.
Como é que nós podemos definir, pegando como base a frase do presidente Lula, de que as Forças Armadas não é o poder moderador, mas uma Força Armada, umas Forças Armadas que tem uma história de intervenção no país?
Bom, para começar essa questão, é necessário lembrar aquilo que o próprio ex-comandante do Exército Brasileiro, Edson Pujol, disse, né, no momento em que ele se viu diante de uma celeuma envolvendo o governo, ali por volta de 2021, ele disse que o Exército é uma instituição de Estado, né? É uma instituição de Estado e não uma instituição de governo. Dessa forma, é necessário a compreensão de que o Exército, ele serve ao Estado brasileiro e não a um governo especificamente. Não só o Exército, mas as Forças Armadas como um todo, Marinha, Aeronáutica também. E também acho que vale a pena dizer que não é um poder, porque segundo aquela ideia de tripartição do Montesquieu, adotada na Constituição Brasileira desde 1891 e reafirmada na Constituição de 1988, nós só temos três poderes, o poder executivo, legislativo e judiciário, né? As Forças Armadas estão submissas ao Poder Executivo, especificamente desde 1999, ao Ministério da Defesa, né? Então, não é um poder moderador. Essa ideia de poder moderador é bem interessante porque nós tivemos, né, na história do Brasil, entre 1824 e 1891, o poder moderador, de fato, que era um poder que estava nas mãos dos imperadores, né? Primeiro Dom Pedro I e depois, a partir de 1840, com o Dom Pedro II, né? Mas as Forças Armadas não são um poder moderador como muitas vezes é dito, vinculado, não foi para esse objetivo que elas existem, né?
Agora, quando a gente fala da história brasileira e a gente pegar o papel que ela tem, a gente entenderia o porquê que as pessoas hoje conclamam, às vezes, né, em movimentos, as Forças Armadas para tomarem uma ação, uma atitude. E isso é histórico no Brasil, essa tendência de chamar as forças de segurança para fazer um papel de intervenção. Por que que existe essa prática no Brasil, na opinião do senhor, professor?
Bom, Gilson, é importante dizer que a proclamação da República no Brasil foi um golpe militar. E aqui eu não quero dizer golpe militar no sentido de ser pejorativa essa terminologia de golpe, né? Mas porque de fato foi a quebra de um poder instituído e que não era previsto na Constituição. Então a proclamação da República no Brasil em 1889 foi um golpe liderado pelos militares, né? Eles então aboliram o poder imperial e aboliram o regime imperial e instituíram um regime republicano, um regime esse que nós temos até hoje na história do Brasil, né? E ao longo da história, então, desde esse momento em que as Forças Armadas, é sempre bom lembrar aí, estamos falando especificamente do Exército, né? Porque nós tínhamos a Marinha, Eu vou fazer uma retrospectiva histórica rápida, para não cansar os nossos ouvintes. A Marinha e o Exército foram criados em 1822 com a independência do Brasil, ok? No entanto, ao longo da história, Marinha e Exército nem sempre caminharam juntos. A Marinha teve um papel muito importante, não só a Marinha, né? O Exército também teve um papel muito importante na Guerra do Paraguai, chamada também de Guerra da Tríplice Aliança aqui na América do Sul, sendo a Marinha participado da Batalha de Humaitá, participou da Batalha do Riachuelo, né? Batalhas essas que imortalizaram o grande almirante Tamandaré. E o Exército participando da Batalha do Itororó, Batalha do Havaí, e tantas outras batalhas importantes, imortalizando o grande Duque de Caxias, né? Mas depois da Guerra do Paraguai, a Marinha ela esteve muito mais vinculada ao poder imperial do que necessariamente o Exército, que de alguma forma acabou sendo, eu não quero usar a expressão esquecido, mas principalmente os praças, os suboficiais também, foram prometidos a eles o mundo e o fundo, e isso não foi cumprido, né? Não foi cumprido. E acontece então que houve um grande desgaste do governo, isso é chamado de questão militar na história, não receberam a aposentadoria vitalícia como fora prometido, né, para o Exército. No entanto, a Marinha teve algumas benesses que não foi encontrado no Exército. E essas benesses fez com que a Marinha sempre foi, ao longo de todo o Império, extremamente fiel ao Imperador, né? Então, nós vamos ter, por exemplo, ali, especificamente no ano de 1889, logo após o 15 de novembro, né, liderado pelo Marechal Deodoro da Fonseca, que proclama a República no Brasil, nós vamos ter o almirante Tamandaré encontrando com o Dom Pedro II, dizendo que faria um contragolpe contra o Exército, né? E aí, logo depois da proclamação da República, nós vamos ter a primeira revolta da história republicana, foi a revolta da Armada. A Armada é a Marinha, né? Em 1891, a Armada que não apoiava a ascensão do Marechal Floriano Peixoto ao poder naquele momento, até porque, de fato, na Constituição desse mesmo ano, 1891, lá estava escrito que caso o primeiro presidente, Marechal Deodoro da Fonseca, ele se ausentasse do poder, ou saísse do poder, seria necessário novas eleições, né? E não houve novas eleições, o Marechal Floriano Peixoto assumiu o poder sozinho. Uhum. E isso deu vários problemas. E ao longo da história nós vamos ver, então, e o Marechal de Ferro, o Marechal Floriano Peixoto, que depois vai ser homenageado com o nome de Florianópolis, né? A cidade lá em Santa Catarina. É interessante isso porque Florianópolis, porque o Marechal Floriano Peixoto, ele conseguiu reprimir uma revolta na Ilha do Desterro, mandou fuzilar todo mundo ali que se revoltou, e aí a cidade recebeu o nome de Florianópolis, em homenagem a ele. É muito doido isso, né? Essas são as nuances da história do Brasil.
Agora, quando você pega essa força que o Exército teve, e a gente tem durante a história do país, o senhor colocou bem na Primeira República, a ideia do que a gente chama de salvacionismo, né? A ideia de que os militares viriam a ser o elemento purificador do regime, a ideia fundamental de que eles são incorruptíveis, né? E de que são capazes de fazer com que o regime funcione de maneira objetiva, imparcial. Essa percepção das Forças Armadas, essa visão das Forças Armadas como um herói nacional, como é que se construiu isso na história brasileira? Porque se a gente pegar depois da proclamação da República, as Forças Armadas estão presentes em vários momentos, né?
Sim, as Forças Armadas elas apoiaram o golpe de 1930, que colocou Getúlio Vargas no poder, elas estiveram presentes no Estado Novo. É sempre importante lembrar que as Forças Armadas do Brasil, especificamente a Aeronáutica e o Exército, participaram ativamente da Segunda Guerra Mundial, né? Lutando contra o nazifascismo. Mas eu acho que essa ideia das Forças Armadas enquanto a salvação nacional tem a ver, de fato, com o período que nós vivenciamos agora, entre 64 e 85, da ditadura, usando a expressão do René Dreyfus, né, naquele 1964, A Conquista do Estado, um historiador francês, que escreve sobre a ditadura civil-militar no Brasil. As Forças Armadas, elas apareceram como aquelas que salvariam o Brasil do comunismo, do perigo vermelho, defenderia a propriedade privada. Então, eu acho que nós podemos pegar na história recente, e principalmente se levarmos em consideração a grande maioria das pessoas que pedem essa intervenção militar, são pessoas que são oriundas desse período, né? Tipo, elas vivenciaram ativamente esse período de 64 até 85. Mas é sempre importante lembrar que as Forças Armadas têm um passado glorioso, têm um passado bonito na história do Brasil. Uhum. Nós tivemos, por exemplo, o caso do Marechal Cândido Rondon, com esse aprofundamento desse Brasil, conhecendo ali um dos primeiros indigenistas brasileiros. Nós vamos ter o caso, por exemplo, do Marechal Henrique Teixeira Lott, que em 1955 impediu um golpe de Estado contra o Juscelino Kubitschek, né? É chamado de golpe legalista. Então as Forças Armadas, elas sempre tiveram um papel muito importante na história do Brasil, mas sempre servindo à Constituição, né? Então é sempre importante dizer isso, servindo aos interesses do Estado.
Uhum. A gente tem hoje as Forças Armadas diferente daquilo que a gente teve ao longo da história. A gente tem que pensar muito de que mudou a conjuntura, o contexto social e o papel que ela desempenha.
Eu acho que sim, Gilson. Penso que uma questão muito perigosa é a politização das Forças Armadas, né? Como eu disse no começo, parafraseando o general Edson Pujol, as Forças Armadas são uma instituição de Estado. Ela serve o Estado e não ao governo, o governo eleito e tudo mais. Acontece que dos últimos tempos para cá, da eleição de 2018 muito mais forte, né, mas antes disso, já em 2014 nós víamos, mas 2018 e 2022, muitos oficiais, praças, se candidatando a cargos políticos, né? E eu não sei se os ouvintes sabem disso, mas quando um militar vai se candidatar a um cargo político, a um cargo público, ele deve se ausentar de suas funções. Então, ele passa para a reserva. Na realidade, ele se ausenta no primeiro momento, caso seja eleito, ele vai para a reserva, né? E aí ele não pode mais assumir suas funções militares. Caso não seja eleito, ele volta de novo para suas funções. É muito complicado, porque 99%, eu não tenho esses dados, mas mais de 90% seguramente dos candidatos militares que participaram das últimas eleições são de partidos à direita, né? Uhum. E aí quando eles perdem as eleições, eles voltam inflamados por esse discurso para dentro dos quartéis, né? Uhum. Dentro dos batalhões. Então eu acho que isso é um perigo, assim. Eu penso que seria melhor se acontecesse como acontece na justiça. Por exemplo, o promotor quer se candidatar? Tudo bem, ele pode se candidatar, mas ele vai ser exonerado de suas funções. Ele não vai voltar caso ele não vença as eleições, assim como juiz, assim como outros cargos da justiça. E nas Forças Armadas não funciona dessa forma. Então, eles voltam inflamados com um discurso, muitas vezes, acaba por ser, e aqui eu peço perdão aos ouvintes, mas acaba por ser um discurso golpista, uhum, né?
Entendi.
E é quebrar a instituição, no sentido de golpe aqui, da quebra da instituição, da quebra da regra, da lei, da Constituição, assim por diante.
Meu caro professor Saulo, muito obrigado por essa conversa com a gente aqui na CBN.
Eu que agradeço, Gilson. Muito obrigado a todos. Um excelente final de semana. Tchau, tchau.
Eu conversei com o professor Saulo, ele é doutor em História, ele é coordenador dos cursos de Humanidade da Universidade Cidade Verde, professor também do Ensino Médio, e nós falamos sobre o papel das Forças Armadas no poder no Brasil. Uma questão que está em alta, e como o professor Saulo falou, a gente tem que respeitar a história das Forças Armadas, sim, mas ela não é um poder moderador. E a gente tem que ter regras claras entre aquele que faz parte das Forças Armadas, se candidata, até que ponto muitos acabam transformando as Forças Armadas no espaço de fazer política ou politizando ela.